Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo em paz?
Tudo em paz.
Então, muito bom. Vamos falar sobre 2020, o ano arrancado das nossas vidas. O mês de dezembro se aproxima, que significa dizer que o ano de 2020 já entrou em sua reta final. Faltam menos de 60 dias para acabar o ano. O ano que colocou o mundo de ponta cabeça e convulsionou as nossas vidas. Ainda mais do que isso, um ano assaltado pela angústia e pelo medo, pela perda, o pesar e a dor. Um ano onde milhares e milhões de planos, projetos e sonhos foram abortados. Um ano que fez de uma afirmação do escritor Guimarães Rosa o nosso mantra de advertência, cautela e precaução. De cada dia, né? Viver é perigoso, muito perigoso. A verdade dessa afirmação caiu sobre nossas vidas como o peso e a força de um bólido vindo dos céus sobre nossas cabeças, expondo as nossas fragilidades, fazendo-nos ver o quanto somos vulneráveis, não apenas às armas nucleares de destruição em massa, mas também a micro-organismos invisíveis a olho nu. Micro-organismos que derrotaram a nossa arrogância e prepotência, que nos viraram pelo avesso, fazendo-nos ver em escala planetária que a vida é um bem comum, que ela nem é propriedade nem posse de nenhuma sociedade, nenhum povo, nenhuma raça, nenhum credo, nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhum país. A despeito dos avanços extraordinários da ciência e da tecnologia, nos sentimos como crianças desamparadas e indefesas diante da Covid-19, mesmo que milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora tenham conseguido sobreviver a esse ataque viral em massa, em forma de pandemia. É sobre este assunto que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, qual o preço mais alto que pagamos pelo fato do ano de 2020 ter sido arrancado das nossas vidas?
Eu acho que vários preços, Marcelo, mas fundamentalmente as pessoas amadas e queridas que nós perdemos. Uhum. Tiveram as suas vidas ceifadas pelo Covid-19. Eu acho que esse foi o preço, não poderia ser diferente, mais uhum. elevado que nós pagamos e ainda estamos a pagar por tudo isso. Perder as pessoas que amamos. Perder pessoas que, se não amamos, não amávamos tanto, mas que tínhamos simpatia, admiração, pessoas do nosso círculo de relação de amizade, de nossa relação de trabalho, e mesmo as pessoas, mesmo as pessoas que nós não conhecendo, nós, de algum modo, soubemos, tomamos conhecimento de que alguém faleceu. Então, o preço mais alto é o preço das vidas ceifadas diante de um vírus avassalador, de um vírus letal. Outro preço que eu acho também muito alto que pagamos é o preço daquilo que seria a nossa liberdade, que foi confiscada em nome do nosso bem, do bem comum, em nome da preservação da nossa saúde. Nós tivemos nossa liberdade confiscada. E vivemos em casa, confinados, em isolamento, distanciamento social. Então, não poder viver a sociabilidade, não poder viver a afetividade da forma que estávamos acostumados a viver e que gostaríamos de continuar vivendo, juntamente com as vidas ceifadas das pessoas queridas ou que tomamos conhecimento, essas são as duas, eu acho, situações, dentre tantas outras mais dolorosas, em relação ao qual não há preço que possa pagar essa dor vivida.
Professor Silvio, depois de tudo o que aconteceu, levará muito tempo para readquirirmos a segurança necessária para que o trauma vindo seja ou vivido seja superado?
O tempo pode ser entendido aí, o tempo necessário, de duas maneiras. Há pessoas que já estão no meio da rua, pulando, frevando, cantando, sambando, dançando, indo à praia, se divertindo. Mas isso não significa que elas superaram uma situação traumática e intensamente traumática como foi a situação vivida desde março desse ano, cá no Brasil. Então, elas podem estar vivendo tudo isso de um modo que seria reativo. Qual é o modo reativo? Diante da ameaça, a vida sob ameaça, a pessoa quer viver o que pode viver, achando que não poderá viver amanhã, poderá não viver mais amanhã. E ela vai se lançar à vida com tudo, da forma que puder, com a intensidade que lhe for permitido ou lhe for possível. Mas agir dessa maneira não significa que ela superou o trauma. Ela está apenas querendo compensar a frustração ao qual foi submetida com a intensidade de uma liberdade como forma de celebrar a vida, mas de maneira reativa, não de maneira pensada, trabalhada, não de uma maneira em que ela faça isso, digamos assim, com o coração sereno. Ela está fazendo para, na verdade, movida por um medo mais do que qualquer outra coisa. Mas superar o trauma requer tempo, requer que se faça um processo de trabalho mais intenso na relação nossa conosco mesmo, para que esse trauma intensamente ele seja superado. Superado não como uma ação individual, mas como um processo coletivo, tal qual coletivamente as pessoas, como fuga, em função de tudo que viveram, querem viver a vida intensamente, como se fosse um cachorro que pudesse alcançar o seu próprio rabo.
Há algum segmento social que a gente possa dizer que os danos foram muito maiores devido ao fato do ano de 2020 ter sido arrancado de nossas vidas, professor?
Eu acho que atingiu todos os segmentos, classes, raças, etnias, tudo. Não tem quem não tenha sido afetado pelo problema da pandemia. Agora, em resposta à sua pergunta específica, eu acho que os idosos, porque qualquer pessoa que está na faixa dos 60 anos, enfim, a partir daí, um pouco mais que, dependendo do país, se é considerado idoso, um ano dentro de casa, um ano cheio de restrições, um ano estabelecido como um ano de isolamento, distanciamento, sem poder abraçar ou ser abraçado, para as pessoas que já dobraram o cabo da chamada boa esperança, mas que ainda têm muito a viver, mas por mais que tenham a viver, jamais é uma perspectiva, uma estimativa de vida que se compare a uma pessoa que esteja numa meia-idade ou em pleno esplendor da juventude, não se pode comparar, pode se estar apto a viver a vida com toda intensidade e alegria, mas chega-se no momento em que se aproxima-se do outono da vida. E para essas pessoas que já estão no outono da vida, como é o meu próprio caso, passar um tempo em casa sem contato, sem isolamento, embora eu, a princípio, digo meu próprio caso, mais em termos da idade, do outono da vida, do que provavelmente de sentir falta do meio da rua. Sou muito caseiro, como já disse, hoje tive a oportunidade de dizer. Uhum. Mas para quem costuma viver a vida de forma entrelaçada socialmente, que tem sempre algo ou procura ter algo para fazer no fim de semana, um passeio com os filhos, com os netos, uma casa de praia, uma casa de campo, alguma atividade, ir ao shopping, a pessoa ter sido tolhida em função das circunstâncias, embora absolutamente, até onde eu sei, dentro das minhas limitações em relação a assuntos necessárias, como medidas preventivas ou de segurança em termos de saúde, passaram um ano cheio de restrições, sem poder estabelecer trocas afetivas significativas, preso dentro de casa, para alguém que já está no outono da vida, é difícil a pessoa recuperar esse ano na vida dela. Então, para essas pessoas, um ano em casa cheio de restrições equivale o quê? A 10 anos na vida de uma outra pessoa que não esteja ainda numa faixa etária que as pessoas chamadas ou consideradas idosas estão. Então, embora eu acho que todos nós tenhamos sido, todos os segmentos, enormemente atingidos, afetados, mas acho que os idosos em particular, por essas razões que tentei esclarecer ou dizer, eles foram os mais atingidos, porque é um ano que não tem como na vida deles voltar, na vida de todo mundo voltar atrás, mas no caso deles, no caso nosso em particular, um ano pode equivaler a 10.
Professor Silvio, dentre todos os aspectos em que nossas vidas foram afetadas, qual ou quais os aspectos mais atingidos?
Eu acho que o da sociabilidade. Nós não fomos feitos para viver isolados. Nós somos animais sociais. Vivemos de vínculos e laços sociais. Então a nossa sociabilidade, as trocas sociais, as trocas simbólicas, as trocas afetivas, a nossa vida social, a sociabilidade e a afetividade, para mim foram os dois aspectos mais atingidos, incomparavelmente os mais atingidos, de longe os mais atingidos. E uma afetividade não só no sentido de que a gente não pôde vivê-la com a alegria que em geral pudemos viver, mas uma afetividade que esteve largamente voltada para a ansiedade, a preocupação, o medo em relação a qualquer acontecimento que pudesse atingir nossa própria saúde ou a saúde das pessoas em torno de nós, das pessoas amadas e queridas. Então essa afetividade ela também foi enormemente atingida. Então, no conjunto, eu diria que a sociabilidade e a afetividade.
A Covid-19 nos obriga a pensar e repensar a vida, talvez como nunca antes tenhamos nos sentido compelidos a fazê-lo. Ao final disso tudo, professor, que lição podemos extrair disso tudo?
Que a vida é um bem comum. Que a vida não é um acontecimento ou uma propriedade particular de quem quer que seja, de nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma forma de governo, nenhuma ideologia. A vida é algo que atravessa, transpassa tudo isso e é um projeto coletivo e é um bem comum. Se não pensarmos na vida como bem comum, o que atingir alguém, seja lá onde for, qualquer povo, qualquer sociedade, poderá atingir a todos nós e fazer com que a gente desabe enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto civilização, como se fosse uma queda de pedras de dominó, uma caindo atrás da outra, sendo derrubada pela outra, porque um vírus no mercado qualquer, numa cidade da Ásia, na China, acabou afetando a humanidade como toda. Então não importa onde surge, com quem surge, por que surge, o que importa é que a gente tenha entendimento que a vida é um bem comum e, enquanto bem comum, a vida deve ser salvaguardada coletivamente. Fora disso, qualquer experiência que a gente queira tirar em termos práticos, sem levar em consideração o fundamento, digamos, filosófico ou sociológico de que a vida é um bem comum, será muito pouco para uma experiência tão amarga e tão dolorosa como a da pandemia.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, professor.
Eu que agradeço e muito boa noite para você e para todos que nos escutam.
Boa noite. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente o quadro Psicologia em Movimento desta terça-feira aqui no programa Movimento Cultural.